Irmãos, abram suas Bíblias no livro do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26. Todos acharam? Acompanhem essa leitura. O texto sagrado diz assim: enquanto levavam Jesus para ser crucificado, pegaram certo Simão, da cidade de Cirene, que voltava do campo, e o forçaram a carregar a cruz atrás de Jesus. Uma grande multidão do povo seguia, e mulheres batiam no peito e choravam por Jesus. Jesus, porém, voltou-se e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, dos ventres que nunca deram à luz e dos seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas: caiam em cima de nós, e as colinas, escondam-nos, porque se assim fazem com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros dois criminosos junto com ele para serem mortos. Versículo 33. Quando chegaram ao chamado lugar da caveira, aí crucificaram Jesus e os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus, fazendo sorteio. O povo permanecia aí, olhando. Os chefes, porém, zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo. Acima dele havia um letreiro dizendo: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava dizendo: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro repreendeu dizendo: nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus respondeu: todos, eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quantos creem, digam amém. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça, tua bondade, tua misericórdia sobre nossas vidas. Ó Espírito Santo, nos abençoa nessa noite, Senhor. Fala aos nossos corações, trazendo paz, Senhor. Porque a paz, segundo a tua palavra, é um árbitro dentro de nós. A tua paz é um árbitro em nossa consciência. A tua paz, Senhor, é o árbitro em nosso espírito. Muito obrigado, Deus. Fala conosco e saiamos desse santuário cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Cheio da tua graça, cheio de coragem, Senhor, cheio de amor em nosso coração, Que saiamos desse lugar, Senhor, cheios de misericórdia. Que saiamos desse lugar, Senhor, com a capacidade em Cristo de perdoar uns aos outros. Porque Deus é amor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pensar nessa noite com os irmãos sobre o tema A Cruz da Direita. A cruz no centro, porque crucificaram Jesus no centro. Eu já falei em outros momentos aqui que Jesus está crucificado no centro, não é porque ele é o Filho de Deus. Ele não está crucificado no centro porque ele é melhor do que o outro criminoso da direita e melhor do que o criminoso da esquerda. Ele não está na cruz do meio porque ele é Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho do Deus Altíssimo. Ele não está, não foi, aliás, crucificado no centro, na cruz do centro, porque ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele foi crucificado no centro porque ele era para os sacerdotes, para o povo de Deus, para os judeus naquela época que crucificaram ele, e para Pilatos e para Herodes, o pior criminoso. Por isso que ele está no centro. Não é porque Jesus, botaram ele no centro que ele é Jesus de Nazaré. Não, ele está no centro porque dos três ele é o pior criminoso que foi crucificado às 9 horas da manhã daquela sexta-feira. Ele foi crucificado por quê? Ele foi crucificado, irmãos, porque ele foi visto pelos judeus, todos os judeus e sacerdotes, como um perturbador da ordem de Israel como um todo. Ele foi crucificado acusado de ser blasfemador, porque se dizia ser filho de Deus. Interessante é que Pilatos, quando isso é trazido para Pilatos, Pilatos chega para as autoridades daquela época eclesiástica e diz: eu não vi absolutamente nada na vida desse homem para ele ser condenado. Manda para Herodes. Quando chegou lá na vez de Herodes, o que Herodes queria ver? Sabe o que é que Herodes queria ver, irmãos? Ele disse assim: há muito tempo eu queria ver Jesus. Prestem atenção. O desejo do coração de Herodes quando viu Jesus era uma alegria muito grande. Há muito tempo que Herodes queria ver o Senhor. Só que ele queria ver, sabe para quê? Para ver mais um milagre. Ele queria ver mais uma cena do Senhor Jesus, sei lá, ressuscitando alguém, curando alguém, dando vista a alguém. Porque ele já tinha ouvido muito falar de Jesus. E aí ele foi crucificado. A cruz da esquerda estava um criminoso chamado Gestas. Né, não está na Bíblia o nome dele, como também não está o de Dimas. O nome deles é citado num evangelho apócrifo de Nicodemos. Um evangelho apócrifo de Nicodemos. E aí é Nicodemos que cita o nome desses dois criminosos, citando o nome deles. A Bíblia não fala deles. Mas isso é apenas para conhecer, para a gente ter a noção das coisas, não é? Na realidade, o evangelho, a gente não pode fazer perguntas assim: mas por que Deus não botou o nome deles ali? Não botou porque existem outros momentos também que existem pessoas que não foi colocada, não é? Como a mãe do filho pródigo. Você vai procurar o nome dela, não vai encontrar, tá? Então, irmãos, esse criminoso da cruz da esquerda, ele perdeu a sua última oportunidade que teve para ser salvo. Muito claro, estava condenado, crucificado, não tinha como ele escapar. Aliás, ninguém escapava da condenação, não é? De Roma, das prisões de Roma. Só tem um que escapou, que foi o gladiador, né? Gladiador ali, tchau, tá o cara todo amarrado, tchau, deu um kung fu para um lado. Vocês lembram do filme, Gladiador? Sai correndo, correndo. Tentando salvar ainda a esposa dele, né? Que acabou chegando lá, estava tudo pendurado de cabeça para baixo, esquartejado, mulher, filho e tudo. Mas o gladiador se salvou, foi o único. Então, irmãos, embora ele estivesse perto de Jesus, preste atenção. Embora ele estivesse pertinho de Jesus, porque ele nunca esteve tão perto de Jesus, mesmo assim, ele não conseguiu ver. Os olhos dele não abriram para ver Jesus Cristo, nem o seu coração foi aberto. Interessante essas coisas, né? Às vezes a gente está tão próximo do Senhor, mas a gente não vê Jesus. Não é uma coisa interessante isso? Não é, Elisângela? Não é, capitão? Às vezes a gente está tão junto do Senhor e a gente não vê Jesus. Esse ladrão é o símbolo de todos aqueles que veem, ouvem. Você sabe o que é isso? Não está nem. Vamos lá, não está nem. De novo. Veem e ouvem Jesus, mas não estão nem. Aí. Como é que se percebe? Pelos atos. Lembra que o Senhor diz, olha, muitos professam o meu nome, mas a sua mente está onde? Longe de mim. Quem disse isso foi o Senhor. A cruz da direita é o outro criminoso condenado chamado Dimas, segundo o evangelho apócrifo. Cuidado para não estar tá aí, não. O pastor agora está pregando sobre evangelhos apócrifos. Não, eu estou só trazendo conhecimento para os irmãos. Conhecido também na versão latina como Atos de Pilatos. É interessante essas coisas porque às vezes trazem conhecimentos históricos fundamentais para a gente, né? Então vamos pensar um pouco sobre Dimas, irmãos, né? Conhecido também como bom ladrão pela Igreja Católica, não é? Um bom ladrão, e é mesmo, depois ele se tornou um bom ladrão, mas antes é um mau ladrão. Tem bom ladrão? Tem? Um bom ladrão? É meio complicado isso, né? É. A Igreja Ortodoxa Russa chama ele de Hak, é o nome dele em russo. E em árabe, chamada o Evangelho Árabe da Infância de Jesus Cristo, um é chamado de Tito e outro de Dumacos, era o nome dos dois. Está citado na história aí. Dimas, que é o contrário de Gestas, ele se arrependeu. Amém? A glória está aí, a bondade está aí. Tem dois criminosos, um não vê Jesus, e o outro, na mesma condição, vê Jesus Cristo e crê, o seu coração abre. Agora, para o Senhor, quem era esse homem? Quem era esse homem chamado, conhecido na história depois desse evangelho apócrifo aqui, de Dimas? Até hoje, muitos chamam de Dimas, né? nem fala nem de Gestas. Porque os dois estão citados. A turma fala mais de Dimas. Dimas, muitos conhecem Dimas por causa desse evangelho aqui. Mas o coitado do Gestas, ninguém nunca citou o nome dele. Só diz o outro. Então, quem é Dimas? Esse homem, segundo a Bíblia, disse que esse cara era ladrão. Não é? Será que no coração desse homem ladrão tem algum valor? Será que tem algum valor no coração? Para Pilatos, não. Para Herodes, não. Para Roma, não. Para Israel, muito menos. Muito menos. Não tinha valor nenhum. Então, irmãos, a morte para Dimas. Dimas estava equilibrado nos dentes. Ou seja, na boca da morte, em cima dos dentes. Cai para o lado de fora ou cai para dentro. Não é? Então, ele estava nessa situação quando o seu coração e os seus olhos começaram a ver Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, que coisa linda é quando os nossos olhos abrem e que nós enxergamos quem é Jesus. Quem é Jesus? Ah, Jesus é esse nome aí que o pessoal fala, que as igrejas pregam. Então, esse homem aqui, equilibrando-se nos dentes da morte, de repente, ele está agora no paraíso com o Senhor. Olha que coisa. O que quer dizer isso, pastor? Esperança. Então, Deus que a gente serve, traz esperança para você. Traz esperança para você. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era esse homem? Segundo a lei, transgressor, vivia distante da lei de Deus, distante da lei dos homens, era criminoso, um homem perturbador da sociedade, um homem perigoso, um homem que matava para roubar. Ele era igual a Barrabás. O crime dele era igual ao de Barrabás. Aliás, dos dois que estavam na cruz. Para vocês verem a gravidade com que se olhavam para Jesus, tanto Pilatos, como Herodes, como os sacerdotes, como as pessoas olhavam para Jesus. E não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente. É tanto que não só o mundo, hoje está muito complicado, irmãos. Porque hoje, com Israel, ainda tinha até uma certa, um certo perdão pela maneira como Deus conduziu Israel. Mas hoje, muitos do mundo olham para Jesus com esse olhar de Pilatos, dos sacerdotes, dos soldados e do povo que desobedecia a Deus. Também muitos que dizem ser crentes, também estão olhando para Jesus desse mesmo jeito. Isso é que é preocupante. Agora você tem que dizer para Deus: Senhor, os meus olhos vão te ver assim como Jó te viu. Eu quero que os meus olhos sempre estejam abertos para que eu te veja, Senhor. Ah, irmãos, quando a gente consegue dizer isso para Deus e faz isso, nós vamos bem na nossa vida. Esse cara era desonesto, era violento, era um psicopata. Esse cara era tão perverso, irmão, que ele matava para roubar. Então a morte para ele ainda era pouco. A morte para esse cara era pouco. E aqui tem uma pergunta: qual a diferença do crente para o não crente? Esse cara era tão perverso, irmão, porque esse cara fazia tudo que Satanás mandava. Tudo que Satanás mandava, tudo que o espírito desse mundo mandava, ele fazia. Todo mundo tinha ódio desse cara. Então qual é a diferença? Porque às vezes a gente fica chateado com os crentes, né? Os crentes só vivem dizendo que é salvo. Então qual é a diferença do crente para o não crente? A única diferença é o estado que ele está. Que é um estado, sabe de quê? De salvo. Amém? De salvo. Ele está salvo, a única diferença é essa. Agora a natureza dele é igual. É igual. Por isso que a palavra de Deus vem dizer: aquele que disser que não tem pecado é um mentiroso. Não há verdade nele, então nós temos que admitir e compreender isso. Essa luta dentro de nós. Então, irmãos, esse mal que estava naquele homem também está dentro de nós. Davi diz claramente no Salmo 51: olha, eu fui gerado no pecado. No pecado eu fui gerado. Não é não que a mãe dele fosse ruim, não, que a mãe dele era judia. Ensinava a ele, ensinou muito bem. Jessé era o cara. Só esqueceu na hora de apresentar o filho, né? É umas coisas complicadas, mas a Bíblia mostra todas essas as virtudes e as falhas dos personagens que ela cita. Mas Davi era um homem que adorava a Deus. Era um homem que o Senhor via ele do céu. E bem-aventurado, irmão, é aquele que entende, que crê, que onde você estiver, Deus está com você. Bem-aventurado é aquele que sabe, ele sabe que Deus está com ele. Ela sabe que Deus está com ela. Jeremias 17:1 diz claramente: olha, o pecado de Judá foi escrito com um ponteiro de ferro, de aço. O que é isso? Está dentro do nosso coração. É por isso que às vezes a gente se assombra, né? Meu Deus, irmão fulano fez isso. A gente não vive mais na prática do pecado, é verdade. Mas podemos pecar. O bom é a gente entender que na hora da tentação, o Senhor abre uma porta e diz assim: meus filhos, saiam por aqui. Amém? Quando o Senhor abre a porta assim, você vê. Seus olhos estão abertos para ver Jesus, você vê quando Jesus abre a porta assim, e aquela mão suave dizendo: vem, meu filho, saia por aqui. Aí você sai. Porque se a gente ficar de frente com Lúcifer, eu não aconselho ninguém a viver na prática do pecado. Porque vai bater de frente com Lúcifer. E aí, meus irmãos, João 1:10 diz assim: se dizemos que nunca pecamos, estaremos afirmando, preste atenção, que Deus é mentiroso. Olha que bomba, irmãos. Olha que bomba se pega. Você dizer que não peca. Você está dizendo que Deus é mentiroso e a sua palavra não estará em você. O mal, ele está dentro de nós, ele brota dentro de nós. E é por isso que a palavra de Deus, ela precisa estar dentro de você, que é para o Espírito Santo de Deus fazer essa checagem imediata que ele faz. Ele abençoa você imediatamente. Ele salva você do perigo. Ele dá ordem aos anjos para lhe proteger. Ele bota um escudo para defender os ataques de Lúcifer. Então, irmãos, os nossos processos mentais, eles foram atingidos. Os processos mentais foram atingidos pelo pecado. Então, o pecado, ele navega dentro dos nossos processos mentais. E aí, muitas coisas vão por aí, né? Principalmente os desejos. Então, nós fomos atingidos de cheio. O pecado pegou assim, pá. Hoje tivemos uma aula belíssima aqui, não é? Sobre Gênesis capítulo 3, naquele diálogo da serpente com a mulher, não é? A serpente bateram um papo ali os dois. Capítulo 12 lá do livro de Gênesis vai dizer que o dragão que está lá, que está sendo detonado agora, não é? Pelo poder do céu, ele é a antiga serpente. Mas se a Bíblia está dizendo que lá em Gênesis, quem estava falando com a mulher era uma serpente, eu creio que era uma serpente. Se a burra de Balaão falou com ele, eu creio que a burra abriu a boca e Deus botou aquelas palavras para abençoar a vida de Balaão. E se a Bíblia diz que foi um grande peixe que engoliu Jonas, eu creio que foi um grande peixe. O megalodon está aí, um dos tubarões maiores do mundo, não sei quantos, mais de 20 metros. Recentemente, até o Fantástico mostrou uma menina tirando selfie dentro do mar. E mergulhava. Quando ela mergulhou, subiu de lado dela uma baleia. Uma baleia bichinha, rapaz, bichinha. Faz mal a ninguém, que só sair na selfie dela. Agora, se fosse um tubarão branco, não tinha nem selfie. Porque o bicho, a boca do bicho, se fosse um megalodonto, tinha engolido até a praia, de tão grande que ele era. Está aí a ciência para provar tanta coisa, irmão. Augusto Conte, o pai da sociologia e do positivismo, ele diz o seguinte, que o erro do homem, o problema do homem, ele estava muito enganado quando ele disse isso. Apesar de eu admirar muito, né, do ponto de vista da sua intelectualidade, mas disse algumas besteiras. Uma delas, ele estava enganado quando disse isso aqui, que o problema do homem está na sua educação. O problema do homem não só está de dentro, de fora para dentro, não, irmãos. A Bíblia diz que o mal do homem está dentro dele. Está dentro dele. Todo mal nas esferas políticas, econômicas, sociais, tudo isso é fruto do pecado. Hoje, uma aula maravilhosa aqui, né? Quando a professora perguntou aqui qual era a origem de todos os conflitos, dos problemas, da violência, do egoísmo, de tantas coisas lindas, assim, da aula, né, que foi colocada hoje pela manhã, aí eu vi todos dizendo, muitos disseram, é o pecado. Está simples. O resumo daquela aula de hoje é aquilo. Todos os conflitos que vocês citaram, os alunos hoje pela manhã, citaram que existe hoje em todos os setores, em todos os segmentos da sociedade brasileira e mundial, é fruto do pecado. E para onde? O ladrão disse coisas absurdas com Jesus. Mateus 27:44. Dê uma lidazinha aí, irmãos. Nesse versículo de Mateus 27:44, que você vai ver as coisas absurdas que esse bandido. Todos acharam? Diz o texto. Vamos ler todos? Três. Do mesmo modo, também os 12 bandidos que foram crucificados com Jesus, o quê? O insultavam. Os dois. Não era só um, não. Os dois. Mateus, eu não sei por que razão Mateus chama ele de bandido, né? Eu acho que depois de muito tempo ele entendeu que ele também era bandido, que ele roubava as pessoas, né? O bicho roubava, que só, né? Era um ladrão fino, Mateus, né? E ali ele totalmente humilhado pela sociedade, todo judeu dava as costas para ele, e quando ele menos esperava, aquela voz suave, dizendo assim, Mateus. Ele ergueu os olhos, era Jesus de Nazaré. Venha, meu filho, venha. Eu vou fazer você um pescador de homens. Eu vou fazer você um pregador da palavra. Eu vou fazer você um homem amado por todos. É assim que Deus faz. Quando a gente menos espera, Jesus de Nazaré, ele estende a mão para a gente. Quando a gente menos espera. Eu estava ali, as meninas cantando, os meninos cantando aqui na frente, né? E dizendo, quando você está fraco, né? Aí é que você está forte. E eu fiquei refletindo ali. Eu digo, Senhor, me ajuda a cada dia a compreender essa dimensão da tua palavra. Eu digo, não sei se eu choro, se eu pulo de alegria, eu não sei. Então, para eu começar a pular e os irmãos achar que eu estou com algum problema mental, é melhor ficar só me balançando aqui, né? Porque às vezes não é fácil, irmãos. Quando o negócio aperta, sabe? E você olha assim, diz, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Aí o Espírito... Ah, irmão, é muito bom, sabia ser crente? É muito bom. Porque na hora que a gente está na nossa angústia humana, o Espírito de Deus diz assim, mas não é o que você prega? Não é o que você prega? Lembra da minha palavra? Adiós, Senhor. Como é essa relação entre a palavra, a sua fé e Deus? Como é? Né, Lúcia? Então, queridos, esse bandido que Mateus chama ele de bandido. Todos dois. A palavra no original que Mateus chama eles é bandido, dos bandidos. Qual foi o problema desse aqui do Dimas? Ele acompanhou Pilatos. Ele estava insultando Jesus aqui, sabe por quê? Porque ele estava acompanhando Pilatos. Dimas estava aqui acompanhando os sacerdotes. Dimas estava aqui acompanhando Herodes. Dimas estava aqui insultando o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava igual ao outro criminoso. É por isso que ele insulta Jesus. É por isso que ele abre a boca para dizer absurdos com o Senhor. Irmãos, a gente aprende tanto ali na cruz, sabe? Quando a gente olha assim o Senhor, puxa vida. Não é brincadeira, não. O Senhor, ele só disse 7 palavras, irmão, na cruz. Quando crucificaram ele, empurrando aqueles pregos violentos, ele ali, tá cada pancada violenta ali, ele segurando, levantaram ele. Porque imagina levantar o cara crucificado, irmão. Dói demais. Dói demais. Para a gente agir de maneira inversa ao que Deus quer da gente. Deus quer que você seja, sabe o quê? Servo. Deus quer que você seja serva dEle. Deus quer as tuas mãos, a tua boca, os teus olhos, as tuas pernas, os teus pés, o teu corpo. Para dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que eu vou pagar. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Que eu estou nas tuas mãos e o Senhor sempre vai fazer o melhor por mim. Sacerdotes cegos. E Dimas estava insultando o Senhor porque ele estava seguindo esses caras aí. Isso prova claramente, irmãos, que o ladrão da direita, Dimas, ele também estava enganado com relação a Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava enganado. A gente aprende, sabe o quê? Com isso. Sabe o que a gente aprende, Rocha? A perdoar uns aos outros. Amém, irmão? Amém, Lúcia? Perdoar uns aos outros. Porque quando a gente olha para alguém que está pisando na jaca, fazendo coisas erradas e até prejudicando você, você fica calado. Então, eu vou orar por ele. Vou orar por ela, que é o melhor que eu faço. Jesus se levantou ali, ele só falou 7 palavras na cruz. 6 horas ele passou na cruz, ele só disse 7 palavras. 4 coisas importantes vistas aqui pelos autores, os 4 que escreveram os evangelhos. A primeira, Mateus 27:40 diz que ele estava enganado com relação a Jesus. Ele disse: salva-te a ti mesmo, se és o filho de Deus. Se Jesus salvasse a si mesmo, irmão, não poderia salvar a nós. Não poderia. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para salvar o homem. Não para salvar ele. A segunda coisa aqui que os 4 escritores do evangelho veem, irmãos, é que eles disseram assim: desça da cruz e creremos nele. Desça da cruz que nós vamos crer no Senhor. Olha, irmãos, o ladrão da direita, ele estava enganado sobre Jesus e sobre ele mesmo. Até sobre ele mesmo ele estava errado. Porque ele não sabia que Jesus ia escolher ele naquela hora para servi-lo na eternidade. É como você também. Você não sabe o que é que Jesus vai fazer com você. Louvado seja Deus. Jesus, irmãos, ele jamais buscou agradar a homens para crer nele. Ora, será que Jesus ia descer da cruz para que os homens pudessem crer nele? Jesus não precisa fazer média com os homens. Deus não precisa disso, irmãos. O ladrão da cruz, ele queria ver mais um milagre somente. Mais um milagre ali e não sofrimento. Porque às vezes nós queremos apenas... Presta atenção. Nós queremos apenas os milagres de Jesus. Nós não queremos os sofrimentos. Quando a gente está sofrendo, muda o comportamento. Presta atenção. A gente muda o comportamento. Se eu tiver errado, pode me botar para fora da igreja hoje. Se eu tiver errado, pode botar. Por favor. Vá de novo para a Ilha do Bispo. Eu vou embora para lá. Pegar peixe. Quando a gente anda atrás de milagre... E quando a gente começa a sofrer, a primeira coisa que a gente faz é ficar com raiva de Jesus. Ficar com raiva da igreja. Ficar com raiva dos irmãos. Ficar com raiva do pastor. Ah, o pastor é Satanás. Ah, irmãos, e como eu sou Satanás na vida de muitas pessoas? Como eu sou Satanás na vida... Às vezes eu fico rindo comigo mesmo. Digo, mas Senhor, interessante. Como é que o cara para uns é luz e para outro é Belzebu? Ou eu sou de Belzebu... Ou eu sou de Satanás. Ou essa igreja é do Senhor, ou é de Satanás. Quem é de Satanás aqui? Levanta a mão. Oh, ainda bem que ele mandou. Ai. Ah, hein, Beto? Imagina aí. Quem é de Jesus? Levanta as mãos. Mas só. Que o mesmo Jesus que levou pancada na cruz, ele leva hoje através da sua igreja, irmãos. A terceira aqui que ele diz em Mateus 27:42, ele diz: salvou os outros e assim mesmo não pôde salvar-se. Claro, ele aqui está certo nas duas afirmativas, ele está certo. Que Jesus salvou os outros, não pôde salvar a si mesmo, ele está certo. E onde é que ele está errado? Foi o único momento que o ladrão aqui fez a afirmativa correta. As duas estão certas, essas duas sentenças estão certas. Qual é o problema então? É que ele não conhecia a profundidade do que ele falou. Porque se ele conhecesse, irmãos, ele já tinha crido muito antes que Jesus é o Senhor da sua vida. A quarta. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Se de fato ele lhe quer bem. Se Deus quiser bem a você, ele vai lhe livrar agora da cruz. Irmãos, cabe uma pergunta aí. Por que ele disse isso? Primeiro. Ele pensava que Jesus fosse um impostor, por isso que ele não acreditava. Era a relação dele com essas pessoas mesmo, né? De um dar rasteira no outro, pisar no outro, não sei o quê. Então, às vezes,
Ele estava com esse coração, pensando que Jesus era um impostor. Segundo, ele pensava que Deus não queria bem. Ele estava enganado. Sabe por que ele estava enganado? Porque ele não andava com Jesus. Porque se ele andasse com Jesus, ele estava lá no Rio Jordão. Quando uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Às vezes a gente é enganado com relação a Jesus porque a gente não anda com ele. Bem-aventurados são aqueles que andam com Jesus, seguindo cada passo que ele dá, cada sentido que ele dá na vida. Nós estamos atrás, pagando o preço da cruz. Pagando o preço da cruz. Às vezes, irmão, a gente quer fazer média, sabe, com o pecado. A gente quer fazer média com as pessoas aí fora. Quer agradar as pessoas, dando um cafezinho, não sei o quê. Como se fosse marionete na mão desse povo. Não! Deus diz que nós devemos é pregar a palavra para o incrédulo. Se gostar, gostou. Se não gostar, problema. Mas Deus não deu essa ordem. Não fazer média. Irmãos, Jesus, ele está na cruz e revela um amor incompreensível. Não é fácil. Estando na situação de Dimas, do lado direito, não é fácil olhar para Jesus e entender que Jesus o amava ali naquela cruz. Não é fácil isso, não. Vá para a cruz e veja se é fácil você olhar do outro lado, do seu lado, um cara que foi condenado com um crime pior do que o seu. Por isso que o evangelho é loucura. Mas Deus escolheu as coisas loucas da vida para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas da vida para confundir as fortes. A loucura da cruz, aliás, a palavra da cruz, é loucura para aqueles que perecem. E quando eu disser para nós, aquele que crê na salvação, levanta a mão. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Sete palavras, irmãos, que foi o suficiente para mudar o coração daquele cara. Sete palavras. Porque ele estava agora, Deus agora, estava abrindo os olhos daquele homem. Deus começou a falar, disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Silêncio da cruz. Você pode distribuir aí, vocês que são matemáticos. Ferreirinha que é matemático aí, professor Hilton. Não é? Outros economistas aí, quem é bom de matemática, calcula aí 6 horas de vida por essa expressão. Quanto tempo dá mais ou menos? 6 horas. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Eu, Senhor, no paraíso contigo, eu te garanto, disse o Senhor, hoje, não é amanhã, é hoje, você estará comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Acho que na cabeça de Dimas ele começou a refletir algumas coisas, sabe, irmão? Porque a notícia de Jesus batia os 4 cantos de Israel, os 4 cantos do mundo. Eu acredito que alguma coisa mexeu no coração, o poder da palavra. Ele olhava para o céu e disse: Pai, por que me abandonaste? A palavra de Jesus abalou o coração daquele homem. Começou a abrir os olhos dele, os olhos da fé. Não é da razão, porque o justo vive da fé. Eu não vivo, irmão, nem você vive pelo que vê, mas sim pelo que você crê, Djalma. Nós cremos num Deus que tudo pode, que ele é capaz de tudo. Agora é no tempo dele. A gente quer hoje. Porque a gente está treinado por esse vento de doutrinas aí. Estamos tentados, irmãos, por esse príncipe das trevas. Estamos tentados, irmãos, pelo curso desse mundo, que tudo é com velocidade. Mas Dimas, ele temeu a Deus. Ele temeu a Deus quando ele começou a ouvir a voz do Senhor ali na cruz. Está consumado. E a sétima frase que o Senhor diz,
Pai, vamos dizer todos, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E curvou a cabeça. Aqueles outros dois passaram 6 horas ainda na cruz, irmãos. Só que as 6 horas daquela cruz agora para Dimas, para Gestas, foi dolorosa. Mas para Dimas não, foi de alegria.
De alegria. De certeza. De uma nova vida para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os olhos deles foram abertos por 4 motivos. Primeiro, ele temeu a Deus. Ele temeu a Deus. Ele se arrependeu. Não pode, ninguém pode ser salvo se não se arrepender. Bota isso no seu coração. Você vai passar 10 anos na igreja, mas você vai se desviar. Você vai passar 15 anos na igreja, mas você vai se desviar. Mas se você tiver uma salvação autêntica, você dizer: essa porcaria eu não quero dentro de mim. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que dentro de mim opera uma coisa podre, mas eu não quero isso. No meu coração vem vingança pessoal, mas eu não quero isso. Porque o meu Senhor me ensinou a amar. A amar. Deus nos ensinou a amar. A perdoar. Ah, mas você, que coisa, deixa de ser besta. Besta não, Jesus mudou a minha vida e mudou a sua, meu irmão. Segundo motivo, o ladrão reconheceu o seu pecado, eu sou pecador. Terceiro motivo, o ladrão na cruz, irmãos, do lado direito, ele reconheceu que Jesus é santo. Então não adianta estar com porcaria dentro da igreja que não vai dar certo na sua vida. Se você estiver dentro da casa do Senhor com essas porcarias, Deus, ele é santo. Ele reconhece isso. O quarto motivo, o ladrão na cruz da direita reconheceu que Jesus é o Salvador e Rei. É por isso que ele diz: Senhor, quando tu estiver no teu reino, lembra-te de mim. E o Senhor disse: hoje mesmo você está comigo. Que coisa linda, irmão. Enquanto o outro calado estava e calado ficou. Que não seja você a perder essa chance. Concluindo, Jesus garantiu ao ladrão na cruz da direita a vida eterna. A vida eterna. Disse o ladrão ao Senhor Jesus: Jesus, lembra-te de mim, Senhor, quando tu vieres no teu reino. Jesus respondeu: eu garanto a você que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação que Jesus oferece, irmãos, é certa. É certa, não tem dúvida. A salvação que Jesus oferece, ela é imediata. Se Jesus lhe salvar, nunca mais você será o mesmo. A salvação que Jesus oferece é gratuita. Você não precisa pagar nada. Sabe por quê? Porque ele já pagou o seu preço na cruz. Ele já pagou o seu preço, Beatriz, na cruz. Não precisa fazer mais nada. A não ser botar suas mãozinhas e dizer: Alice, botar suas mãos. Senhor, usa-me. Usa-me. A salvação que Jesus oferece é de comunhão com Ele no paraíso. Amém, Sara? Vamos orar? Feche seus olhos.